graças ao Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, que o Senhor possa usar a minha boca, falar aos irmãos, e que esse falar do Senhor possa causar um resultado em cada um de nós. Senhor Jesus, Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Abençoa a mim, abençoa cada irmão aqui, Senhor. Abençoa a Tua igreja em toda a terra. Ó Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Irmãos, vamos falar desse livro, Parceiros da Obra de Deus. Nossa cooperação no Evangelho. Nós sabemos que Deus tem um governo, um plano pré-determinado já. Já incluiu no plano dele, já fomos incluídos antes da fundação do mundo. Então esse governo de Deus, ele é pré-determinado. E se os irmãos prestarem atenção, nossa cooperação no Evangelho é diferente de falarmos a nossa cooperação do Evangelho. Na verdade, o Evangelho em si ele não precisa da nossa cooperação, já está tudo pré-determinado por Deus. Passado, presente e futuro. Na verdade, nós não precisamos cooperar, ser cooperadores do Evangelho, não. Porque se nós formos cooperadores do Evangelho, dá a impressão que ele precisa de alguma coisa. Da nossa opinião, né, da nossa vontade de mexer em alguma coisinha aqui, mexer uma coisinha ali. Não, nós precisamos ser cooperadores no Evangelho. O Evangelho é o próprio Deus, é o falar de Deus, já está tudo certinho. Nós precisamos ser como aquelas pedrinhas que vai se encaixando. Nós precisamos nos moldar ao Evangelho. Amém. Conforme ele diz. Amém? Senhor Jesus. E nós vamos ver nessa manhã uma relação íntima do apóstolo Paulo com a igreja em Filipenses, que é essencial para o cumprimento da obra de Deus aqui na terra. Que nessa manhã, essa relação do apóstolo Paulo com a igreja em Filipenses possa mudar as nossas vidas. Possa servir de exemplo para o nosso viver diário, para nós nos encaixarmos com tudo que vai ser falado aqui nessa manhã. Então eu vou iniciar lendo Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele não é apóstolo da parte de homens, mas da parte de Deus. Mas com o relacionamento dele com a igreja é muito doce. Ele se coloca como um servo. Se coloca como um servo junto com um jovem obreiro que está em treinamento. Com Timóteo, então ele não fala apóstolo Paulo, ele fala Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Oh, isso é muito rico. E aqui fala assim, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graças a Deus que no corpo de Cristo não pode haver hierarquias. Classe especial, clérigos e leigos, não pode haver, irmãos. Irmãos, aqui o Espírito Santo fala claramente a todos os santos, inclusive o João Pelizário, inclusive o Silvio, inclusive o irmão Mário Salgueiro, eles são incluídos como santos. Não existe classe especial na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, por que que surgiu a questão de hierarquia na vida, no cristianismo em si? Porque Inácio, de Antioquia, no fim do primeiro século, início do segundo século, ele ensinava que presbítero é uma pessoa e que bispo é outra pessoa. Que presbítero é uma pessoa que exerce uma certa autoridade na cidade, na igreja na cidade. E que bispo exerce autoridade numa região, em várias cidades, exerce a autoridade de Deus. Mas não é o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, não anotei aqui, mas se eu não me engano, está em Atos 20. Se eu não me engano. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Por fim. Aqui diz assim, Atos capítulo 20, versículo 17. Foi marcada uma reunião com os presbíteros da igreja. Aqui fala, Demileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Foi marcada uma reunião com os apóstolos. Amém? E no versículo 28, quando eles se encontraram, disse assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, o presbítero é a mesma pessoa do bispo. O presbítero, ele tem a responsabilidade que o Senhor coloca de pessoa. Ele é a pessoa do presbítero Silvio. Mas quando ele está na função desse presbitério, supervisionando, cuidando da igreja, pastoreando, cuidando do irmão, ele é chamado de bispo, porque ele tem a função. Porque Deus, ele quer ver nós funcionando. Então, irmãos, não pode ver a hierarquia. Passou a ver a hierarquia por causa disso. Bispo, arcebispo, cardeal, papa. E se for transferir para o cristianismo, só mudou de nome. Tá? Pastores, tal. Mostrando que existe uma classe especial. Não existe classe especial no corpo de Cristo. O Senhor quer que todos cresçamos em vida. E chegamos à maturidade divina para fazer parte do mundo que há de vir. Senhor Jesus. Vamos em Mateus. Dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim, na parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Nosso Senhor Jesus Cristo. É rico, né? Ele sai lá da região da glória, nas regiões celestiais, lá do trono. Mas na parábola, ele fala a nossa linguagem. Para nós entendermos, isso é de um país. País da região celestial. Senhor Jesus. E o relacionamento dele para conosco? Servos. Ó Senhor Jesus, isso não é maravilhoso, irmão? Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Puxa, amém. O versículo 19 diz assim, ali os seus bens, né? Ele repartiu talentos, deu 5 para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Amém? Nós conhecemos a parábola, eu só quero tocar em alguns pontos. Depois de muito tempo, voltou, porque ele retornou ao seu país. Aqui fala, lhes confiou seus bens para os seus servos. Aí ele retornou para o seu país, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então ele veio para ajustar contas. Então nós sabemos, o de 5 produziu 10. colocou a juro, produziu 10, o de 2 produziu 4, e o de 1, o que ele fez? Ele escondeu, ele enterrou. Amém? Para o de 5, o de 2, ele disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Agora, e para o servo de um talento? Versículo 25 diz: receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros. Aleluia, porque o banco é a igreja. Senhor Jesus, e os banqueiros são os irmãos que ajudam você a colocar a juros os bens do Senhor. Amém? E eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Chamou ele de servo inútil, mau e negligente. Irmãos, o Senhor, quando relaciona conosco, ele não... presbítero João Pelizário, não, ele fala servos. Todos nós somos servos no corpo de Cristo. Nós precisamos ver que tipo de servos nós somos. É isso que eu quero colocar para os irmãos. Servos, realmente somos servos em atividade ou um servo que está escondendo o seu talento? Eu ia compartilhar algo, mas não vou, porque vai passar o tempo e eu vou me perder no tempo. Então ele veio para ajustar conta. Na verdade, vamos ver o que são os bens do Senhor. Amém? 25. Aqueles que querem cuidar dos bens do Senhor aqui, diz amém.
Amém.
Glória a Deus. Capítulo 25, versículo 14. Aqui diz: pois será como um homem que, ausentando-se do pai... Perdão, eu voltei no mesmo versículo, né? 24. É que eu que virei a página errada. Versículo 45 a 47. Mateus 24. Aqui diz assim: Senhor Jesus, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. A primeira parábola que eu li fala que o senhor confiou os seus bens. Mas aqui fala que ele confiou os seus conservos. Louvado seja o Senhor. Nós somos os bens do Senhor. Os homens são os bens do Senhor. E nós precisamos dar alimento para os nossos conservos, filhos de Deus. E esse alimento a seu tempo. Alimento é a palavra de Deus. Esse alimento, irmãos, tem que dar a seu tempo. Paulo tinha essa preocupação com a igreja em Filipenses. Bebezinho, papinha, criancinho, um arrozinho. E assim vai, na sua faixa etária. Nós temos que dar o alimento certo na hora certa para os irmãos. Porque nós precisamos crescer em vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, o que o Senhor requer de nós, quando Ele voltar, é vivendo a vida da igreja. Apacentando, participando de estudo bíblico, né, Silvio? Reunindo do grupo familiar, nas várias atividades da vida da igreja. Amém? É assim que ele quer nos achar fazendo. Já pensou, o Senhor volta hoje, encontra você no estudo bíblico, visitando o irmão, orando? Isso é algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, vamos voltar. Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao 6, dando continuidade. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Puxa. Então aqui já começa mostrando que Paulo tinha uma boa recordação da igreja em Filipos. Que ele dava graças a Deus, recordando das experiências que ele teve com os filipenses. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia, filipenses. Desde aquele dia que eu encontrei aquelas mulheres na beira de um rio orando. Ele lembrava da experiência com Lídia, que acolheu a palavra do apóstolo, que recebeu-a em casa e viveu todas aquelas experiências de ser batizado com sua família, a experiência do carcereiro. Ó, Senhor Jesus! Tinha uma boa recordação dos filipenses, desde o primeiro dia até agora. Que maravilhoso, irmãos. Ó, Senhor Jesus, estou plenamente certo com este viver que vocês estão tendo, desde o primeiro dia até a glória, até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, ele vai completar. Se vocês continuarem nesse passo, ele vai completar. Porque vocês estão atuando como servos bons e fiéis. Porque vai completar até o dia de Cristo Jesus. O dia da volta do Senhor. Mas se não continuar assim, o que vai acontecer? É servo mau e negligente. Vai completar de outra maneira. Mas até o dia da volta do Senhor, se continuar como servos fiéis e prudentes, ele vai completar a sua obra em nós. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, filipenses, a igreja em Filipos, vamos ler, capítulo 16 de Atos. Ó Senhor Jesus, versículo 11 e 12, irmãos. Aqui diz assim, 11, versículo 11. 11 e 12, isso. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia nessa cidade, permanecemos ali alguns dias. Essa cidade era a cidade principal da província da Macedônia, que a Macedônia era uma região onde tinha várias cidades, assim como as cidades da região de Bauru. Mas Filipos, a igreja em Filipos era a principal cidade. Amém? Vamos ler também Romanos capítulo 15, versículo 26. Um pouco adiante. Romanos 15, 26. Diz assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos que eles eram cooperadores no Evangelho, ofertando. Puxa, isso é algo maravilhoso, irmãos. Eles tinham cooperação no Evangelho, ofertando. E também, Senhor Jesus, eles eram alguém que acolhiam a palavra do apóstolo. Precisou de oferta, eles ofertavam. Precisava de oração, eles oravam. Ó, Senhor Jesus. Então, nós vemos que quando o apóstolo fala, precisamos ser servos que acolhem essa palavra, e para ser servo fiel e prudente, precisa imediatamente colocar em prática. Então, essa é a reação que deve haver entre todos os filhos de Deus. Mas, infelizmente, na igreja do Senhor, é raro. alguns irmãos se colocam diante do Senhor dessa maneira. Mas o Senhor espera que na vida da igreja, cada filho de Deus, cada um de nós, possamos reagir imediatamente. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmãos, Paulo tinha uma boa recordação deles, estava contente com eles, orava por eles, dava graças a Deus por eles, mas era recíproco. Eles também oravam pelos apóstolos. Isso que é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Essa era a participação, a cooperação deles no Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Aqui diz assim. Ó Senhor Jesus. Para aprovardes as coisas excelentes. Eu tô lendo o versículo errado. Versículo 15 a 17, perdão, irmãos. Aqui diz. Não, mas não é esse versículo. Ó Senhor Jesus. É assim, esse versículo. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações à minha cadeia. Ó Senhor Jesus, não era esse versículo, irmãos. Amém, glória a Deus. O fruto. Ó Senhor Jesus, amém. Ah? Eu marquei Filipenses, mas eu nem sei se é Filipenses, não. Senhor Jesus. Meu Deus. 17. Amém. Não, 27, não. 27. Não sei. Eu fiz com tudo. Não, não é Filipenses então, irmãos, porque eu anotei errado. Perdão, irmãos, vamos continuar. Bola para frente, amém? Então eles eram irmãos que oravam pelo apóstolo, reagiam imediatamente nas ofertas, amém? O capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, que eu já compartilhei com os irmãos, por causa do viver deles. Ó Senhor Jesus. Para nós agora, o Senhor quer falar. Hebreus 13, 16. Senhor Jesus. Hebreus 13, 16. Aqui diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É maravilhoso a mútua cooperação, irmão. É maravilhoso ver as irmãs no seu ministério tendo a mútua cooperação. Amém. Bola para frente, irmãs. Amém. Continue assim. Amém. Seguindo o falar do Senhor, a direção que o Espírito dá através dos apóstolos. E o Senhor há de fazer muito na vida da igreja por nós. Ó Senhor Jesus. Eu queria entrar num ponto, que é o ponto que eu busquei diante do Senhor que é o que está no coração do apóstolo nessa mensagem. Eu confesso para os irmãos que essa mensagem é para poder entrar nela e entender mesmo. Tem que ler o livro. Tem que ler o livro, irmãos. Ler uma mensagem para transmitir para os irmãos. Mas louvado seja o Senhor. Deus tem o seu governo, a sua economia. Como o Senhor, ele ausentou de um país, então eu quero dar um... Ai, mas essa linha está torta, tem que ser a linha reta. Eu quero dar o exemplo de uma linha reta. Senhor Jesus. Quase reta, porque estou seguindo o quadradinho aqui, nem assim. Amém. Vamos dar um exemplo do governo brasileiro, que... O governo brasileiro está adequado para dar esse exemplo, que eu quero dar para os irmãos. Irmãos, a economia, quando os irmãos ouvir falar na vida da igreja, e irmãos novos estão chegando agora, economia de Deus, lembra da economia do Brasil. Você vai entender. O Brasil tem uma economia, tem o presidente, tem ministros, tem governadores, amém? Então, o que acontece? O que todos os brasileiros querem? Que essa a linha da economia que o presidente coloca diante de ministros, ministro da saúde, ministro da agricultura, ministro da fazenda, ministro da saúde, ministro do exército, da defesa, vários ministros. Esse cargo que eles ocupam, o presidente dá um encargo para eles, cumprir o ministério adequado para que todos os brasileiros sejam abençoados. Para que a riqueza do Brasil seja distribuída de igual modo aos brasileiros. Ou pelo menos que traz uma satisfação de vida adequada para os brasileiros. Na área da saúde, na área da alimentação. É isso que os brasileiros querem. Mas o que acontece? O ministro da saúde causa um desvio aqui. Começa um pouquinho desvio. O outro ministro da agricultura, outro desvio. E aqui vai. Não cumpre, não é fiel no seu ministério. Fica olhando para o seu próprio ventre. E vai passando mais um tempinho. Esse pequeno desvio vai aumentando. E o que acontece? Acontece a situação que os brasileiros estão vendo hoje. O certo era permanecer no centro da economia do Brasil, em linha reta, todos os brasileiros seriam abençoados. Mas Deus tem um plano também. O nosso presidente, o nosso rei, que deixou o seu país, veio aqui à terra e confiou seus bens a nós, que são as pessoas. Ele também tem um governo. Não considere a linha torta, só a reta. Ele tem um governo, a economia de Deus. Essa economia, ela não falha. Ela tem passado, presente e futuro garantido. Amém. E nós precisamos nos encaixar como despenseiros da graça de Deus. Amém. Ser um mordomo como José foi no Egito, na casa de Potifar. Distribuindo os alimentos, cuidando dos negócios de Potifar. O Senhor nos chamou para cuidar dos negócios dele. Amém. Ser fiel nos negócios dele. Irmãos, tudo que tem na vida da igreja, primeiro quero ler um versículo. 1 Coríntios 4. Senhor Jesus, parece que eu consegui entrar um pouquinho no rio. Hoje, irmãos, nunca passei tanto nervoso como hoje. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Todos os irmãos leem, por favor, está lá?
Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros.
Amém.
Isso.
Amém.
Bom. ministrados fiel.
Amém. Somos ministros de uma nova aliança. Somos os despenseiros de Deus para levar comida, alimento para todas as pessoas, para os filhos de Deus. Permanecer, zelar pelo escopo da economia de Deus. Escopo. Sabe o que é escopo? É não desviar. Nós temos uma meta. Escopo. O que é escopo? É ficar na mira de uma coisa que vai acontecer lá no final. É ter um alvo. Irmãos, nós temos um alvo. Amém. Fazer parte do mundo que há de vir. Amém. Ser servos fiéis para reinar com o Senhor. Amém. Então, tudo o que acontece na vida da igreja, não pode haver desvios. Amém. É isso que o apóstolo quis falar para nós. Nós precisamos estar claros da economia de Deus, da vontade de Deus. O que estava acontecendo em Filipos? Filipenses. Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, irmãos. Embora uma igreja saudável. Igreja tem problema? Tem problema. Mas aquela igreja reagiu ao falar do apóstolo. Uma igreja saudável. Isso que é algo maravilhoso. Mas tinha algo que estava no coração do apóstolo. Preocupação pelo escopo da economia de Deus. Aqueles irmãos, eles precisavam ter a visão desse plano eterno de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, que é a obra completada até o dia de Cristo Jesus. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas. Irmãos, essa igreja em Filipos foi gerada em algemas. Lembra da apóstolo Paulo e Silas? Algemado, açoitado, amarrado em tronco. Essa igreja foi gerada no amor dos apóstolos. Seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. O apóstolo estava preocupado em defendê-los no evangelho. Os judaizantes, irmãos. Os crentes judaizantes queriam distraí-los do evangelho, desviá-los com aquilo que eles pensavam, introduzir algo, lei, na vida dos filipenses. Então Paulo, embora ele estava contente, eles fossem um com o apóstolo Paulo, mas o Paulo tinha que defendê-los no evangelho e confirmá-los. O que é essa confirmação, irmãos? Nós precisamos ter a visão da economia de Deus. Que Deus requer de nós. Estar ali na mira do escopo da economia de Deus. Cada um de nós temos que zelar nisso. Não pode haver desvio. Bazar da Pichincha não pode ter desvio. Tem uma meta. É ir para a conferência de irmãs. Para quê? Para o progresso do evangelho. É isso. Pode ter várias atividades na vida da igreja, mas os apóstolos estão preocupados. As atividades com os jovens, eles ficam ali cuidando para não haver desvios. Os irmãos acham que os judaizantes chegavam nos filipenses e davam um soco no estômago dele e falavam, você está errado. É assim? Que nada, irmãos. Palavras bonitas. Olha, sabe, a lei, a circuncisão. Então, Silvio, você está entendendo, irmãos? Quantas pregações nós nos vemos, pregações lindas, pregações espetaculares hoje. Mas quem está alinhado com o escopo da economia de Deus? É isso que os irmãos precisam ver. É isso que nós precisamos estar olhando. ó Senhor Jesus. Filipenses 8 ao 11 eu vou ler. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Esse amor de Paulo saía lá das entranhas de Cristo. Ele desfrutava do mais profundo amor do Senhor. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Puxa, irmãos, eles eram amorosos de fato, aprenderam a ser amorosos, mas era um amor, esse amor, Paulo queria que crescesse esse amor neles. Não é um amor onde, de alguém ingênuo, que alguém chega, não conhece a economia de Deus, chega e fala, ah, é mesmo, né? Ah, é mesmo, cura, né? Olha, oh, o Senhor deu ordem para curar. Claro que o Senhor cura, mas nós precisamos entrar no escopo da economia de Deus, irmão, zelar, não desviar por certas coisas. Amém? Precisava aumentar o amor deles em percepção, em discernimento. E esse amor sai das entranhas de Cristo. É da experiência de Cristo. É do desfrute de Cristo. E conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecer a economia de Deus, o que Deus requer para cada um de nós. Precisamos saber por que nós estamos vivendo a vida da igreja. Aqui não tem uma banda maravilhosa, não tem um grupo de pessoas cantando com dons, não tem. Mas tem a palavra para nos edificar. Amém. Como o irmão falou aqui, sem palavra o povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Ó Senhor Jesus, Efésios 4,14. Aqui diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Que eu compartilhei com os irmãos. Não podemos ser levados por todo o vento de doutrina de homens e que nos induz ao erro. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aqui o versículo, tinha um versículo, irmãos, que eu queria ler para os irmãos. Eu fico triste de não ter achado. Senhor Jesus. Amém. Amém. Filipenses capítulo 1. Versículo 11, diz assim, 10 e 11. Então, eles tendo essa percepção, tendo pleno conhecimento da economia de Deus, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Amém? Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios de fruto de justiça. O versículo que eu queria achar é que os filipenses, quando ofertaram, o apóstolo Paulo falou para eles, não que eu procure donativo, mas esse fruto é para o aumento do vosso crédito. Irmãos, que maravilhoso! Ofertar é fruto também. Nos traz crédito no banco. Os irmãos estão entendendo? Distribuir jornal é fruto. Porque... Hã? 4,17. Eu estava no 1, marquei errado. Aqui diz. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa... É o fruto que aumente o vosso crédito. Puxa, que maravilhoso, irmãos. Nós precisamos ter crédito com Deus. Nessa economia de Deus. Na poupança celestial. Ter crédito. Irmãos, distribuir jornal. Não é os irmãos que inventaram aqui, os apóstolos. Toda a restauração do Senhor está distribuindo jornal. Esse é o falar de Deus, falar profético. Creia, distribua jornal. Isso é fruto para aumento do crédito nosso diante de Deus. Ó Senhor Jesus, não só jornais, todas as atividades na vida da igreja, que possa redundar em progresso do evangelho. Amém? Irmãos, se nós entrarmos nessa linha, assim como tinha a linha do Filipenses com o apóstolo Paulo, se nós entrarmos nessa linha dos verdadeiros apóstolos na restauração do Senhor, o que vai acontecer? Vai haver um crescimento espiritual em nossas vidas. Um crescimento em vida e em quantidade jamais visto. Os irmãos creem nisso? Amém. Jesus é o Senhor.
Amém. Maravilhosa igreja, né? Eles eram bem íntimos de Paulo. Eles estavam totalmente engajados na economia de Deus. Que nós sejamos também como a igreja em Filipos. Não é verdade? Simples e solícitos quando o Senhor pedir algo para nós. Amém? Amém? Tem muitos avisos para dar.